Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Hoje você é sintonizado na Rádio USP 93,7 e também você pode conferir o programa pelo site www.radio.usp.br. E de repente, se não deu para você ouvir o programa normalmente de quinta-feira a uma da tarde, você também pode entrar no jornal.usp.br e ouvir todos os arquivos, tá bom? O podcast fica no jornal.usp.br. Professor Plínio, nós temos aqui nesse bloco a participação da querida Bernadette Pupo, que é autora de um livro. Mas antes de dela falar com a gente, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o processo, o tempo que demora toda a produção de um livro?
Bom, varia. Você pode fazer um livro numa semana, você pode fazer em meses, você pode fazer em anos. Alguns demoram 5, 6 anos e as pessoas acham estranho, mas cada livro tem sua vida própria. Então, depende muito como o livro chega, qual tipo de livro, o trabalho que ele pode dar e também o sistema de produção de cada editora. Porque tem editoras comerciais que tem, digamos, você vai fazer um best-seller, tem que sair rápido. Então, tem que traduzir rápido, sair rápido, tudo é muito rápido. Eu tenho uma experiência muito mais no outro campo, que é o livro acadêmico, principalmente, que é um livro que exige um cuidado muito maior. Então, no mínimo, um livro acadêmico, a gente pede 1 a 2 anos para lançá-lo com qualidade, dentro de uma programação de uma editora. E alguns ultrapassam isso. Alguns livros que eu levei 7 anos, 8 anos para fazer, livros grandes, livros trabalhosos, livros acadêmicos, que exigem realmente aparatos para textos especiais, que isso leva muito tempo para ser feito. Então, o tempo de produção vai depender do livro e depende também do tipo de editora, o tipo de livro que é produzido. Se eu vou produzir um livro só de texto, uma ficção, ele tem um ritmo diferente. Se eu vou trabalhar com um texto que exige um projeto gráfico diferenciado, que exige cuidados especiais na sua revisão, na sua preparação, é lógico que o tempo dele é outro. Então, não dá para a gente dizer, olha, leva tanto. Eu posso fazer um livro numa semana hoje, mas posso levar 5, 6 anos também.
Tá certo. No programa de hoje, a participação da autora do livro Empregabilidade Acima dos 40 Anos. A autora é a Bernadette Pupo. Tudo bem, Bernadette?
Oi, tudo bem. E você?
Tudo ótimo.
Boa tarde a todos. Beatriz, professor Plínio, Cristiane, muito obrigada pelo convite.
Pois é, vamos lá. A Beatriz é super nova nessa área de editoração e você escreveu um livro que fala da empregabilidade acima dos 40 anos. O que, que você traz a sua experiência de RH nesse livro, né, Bernadette?
Nasceu de uma inquietação, sempre da área de RH, as pessoas me procurando para buscar oportunidade para os pais, né, especialmente meus alunos. E quando eu ingressei no meu mestrado, eu escolhi esse tema. E comecei a fazer muitas pesquisas com profissionais acima de 40 anos. E ao final, quando eu terminei, o meu orientador sugeriu que eu transformasse num livro. E como diz o professor Plínio, eu demorei aí cerca de 1 ano e meio para fazer todo o processo da minha dissertação, da pesquisa, tabulação, enfim, com muito cuidado, né? Porque a gente vai publicar uns dados e esses dados têm que ser com qualidade e tomar esse cuidado, tem que ser verídico.
Bernadette, o professor estava nos dizendo que nessa área de editoração, quanto mais experiente, o profissional tem mais chance. Como que é no dia a dia? O que você traz de experiência nas outras profissões?
Ah, pois é. Eu até tenho uma situação para relatar de um profissional que perdeu o emprego, né? Depois de uma certa idade. E conversando, ele é uma pessoa muito experiente da área química, e sugerimos então que ele colocasse toda a experiência dele num livro. E ele acabou de lançar esse livro, um livro que está fazendo muito sucesso, é um livro técnico, né? Está fazendo muito sucesso e realmente a gente percebe que quanto mais a pessoa tem bagagem profissional, mais chance ela tem, né, de escrever um livro e colocar no livro o seu conhecimento. Então, acho que, professor Plínio, isso é um tema bastante bacana para ser discutido. Inclusive, eu estimulo as pessoas, quer dizer, eu tenho uma série de itens para sugerir, mas dentre esses itens, o fato de escrever um livro para contribuir com a sociedade, com uma jovem, é uma prática bastante apropriada. 40 anos a 10 anos levando em consideração que a expectativa de vida era bem menor, era 60, então era considerado um profissional já ultrapassado. E hoje o mercado mudou muito, né? Levando em consideração que a expectativa de vida atual aumentou, 70 anos para homens e 77 para as mulheres. E atrelado a isso também, o avanço da tecnologia que protela o envelhecimento. Então, esse conceito da terceira idade hoje, ele mudou bastante. Essa prática da inclusão, da diversidade, ela vem contribuindo para que haja uma inserção maior de profissionais mais experientes no mercado. O que, que o senhor acha, professor Plínio?
Olha, na área de editoração, e é uma área que a gente nunca diz que sabe tudo, mas está sempre aprendendo, ou seja, quanto mais experiência, quanto mais vivência a pessoa tiver, ele prova que ele é capaz. Então, jamais vai faltar trabalho para uma pessoa que tem um conhecimento acumulado na nossa área de editoração. Pelo contrário, são disputadíssimos os profissionais, os revisores, os tradutores, exatamente porque acumulou uma experiência que a gente leva muito em conta. Isso no começo, inclusive, era difícil as editoras, inclusive, dar emprego para gente nova, exatamente porque elas queriam que as pessoas já tivessem experiência. E daí que a gente, no curso de editoração, criou uma editora que chama ComArte, que é onde a Beatriz hoje está frequentando, que é exatamente dar essa experiência para que as pessoas saiam desse curso com uma formação que possa atuar logo de cara numa editora, e uma formação não só em revisão, mas na produção, na diagramação, na divulgação do livro, que ela tem uma formação mais completa. Então, quer dizer, era tão difícil entrar gente nova, era o contrário, entrar gente nova no curso para trabalhar em editora, sempre dava preferência para pessoas mais de idade que tivessem mais experiência. Que nós somos obrigados a fazer isso para que as pessoas tivessem tivessem talento, tivessem oportunidade. Um exemplo típico desse tipo foi a própria EDUSP, que todo o projeto da EDUSP foi desenvolvido, os projetos editoriais, por ex-alunos, que precisavam ter uma oportunidade que o mercado não dava. Então, olha, é só dar oportunidade para os jovens também, ao contrário, que você dizia, as pessoas tinham preconceito com as pessoas de mais idade. Nas editoras era o contrário, tinha um preconceito, não queria, não era preconceito, era a dificuldade que tinha. Então, hoje, isso está superado. Então, nós provamos através disso. O exemplo está aqui, a Cristiane, que foi aluna, que participou, faz estágio, e hoje chegou ao cargo de diretora editorial da maior editora universitária brasileira.
Eu queria complementar uma coisa que ele falou, que é importante, que o empregador hoje, ele está valorizando a energia do jovem com a experiência do mais experiente.
Maria Bernadette Pupo, muito obrigada. Parabéns pelo seu livro, viu?
Ah, muito obrigada. Boa sorte para todos vocês e parabéns também.
Obrigada.
Obrigado.
Tchau.
Hoje você ouvindo o programa Abraço uma Carreira sobre editoração. Nós temos aqui a Beatriz. Fala pra gente como é o seu trabalho.
Oi, boa tarde. Eu sou aluna do curso de editoração e todo aluno nesse curso passa 3 semestres na ComArte. É a editora laboratório do nosso curso. São 3 semestres nos quais a gente vai pôr em prática todo o conhecimento teórico que a gente vem adquirindo durante os anos de graduação, né? Eu adoro a ComArte, adoro trabalhar lá, porque foi o lugar onde eu realmente consegui dar asas à imaginação, vamos dizer assim, né? Porque é um lugar de experimentação. Então, a gente passa por todos os processos de produção de um livro sem precisar estar estagiando, né? No meu caso, eu não faço estágio ainda, porque eu optei por fazer iniciação científica. Então, realmente é um ganho enorme. Eu não preciso estar no mercado para poder aprender coisas de mercado, né? É bem bacana. No meu caso, eu ainda tenho dúvidas se eu vou seguir carreira mercadológica ou acadêmica, né? Então, eu optei por fazer iniciação científica primeiro. E só depois que eu terminar, não tenho pressa de concluir a graduação, é que eu pretendo fazer o estágio, né? Não acho que seja bacana sair sem o estágio, porque hoje em dia, com toda a crise no país, todas essas coisas, dá um pouco de insegurança sair da graduação sem ter tido um estágio, né? Eu penso que pode ser mais difícil de conseguir um emprego mesmo, sem ter tido feito o estágio, né? Às vezes, se você faz um estágio e já está no final do curso, você já consegue ser efetivado logo em seguida. Não sei. Pensa. isso.
E por que você se interessou por essa área?
De editoração? Desde criança eu gostava de montar minhas próprias revistas. Então, eu pegava revistas velhas, assim, de casa, sulfite, lápis de cor, ia recortando e montando minhas próprias revistas, né? E eu sempre gostei muito de fazer isso. E aí a primeira coisa que eu quis fazer de verdade foi publicidade. Porque uma vez eu assisti aquele filme De Repente 30, e a protagonista ela é publicitária, só que ela trabalha numa revista. E eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. E eu coloquei na minha cabeça que era a publicidade que eu precisava fazer, né? E aí foi assim alguns anos, e só depois de entrar no ensino médio, de começar a pesquisar carreiras mesmo, que eu fui chegando em jornalismo, e a partir do jornalismo, editoração, né? Eu fiquei um tempo em dúvida entre jornalismo e editoração, e eu lembro que eu até falava pra minha mãe, mas mãe, eu quero ser a pessoa que escreve, não a pessoa que vai lá e fala, esse texto tá ruim, sabe? Aí depois que eu fui modificando a ideia de editor, né, depois que tudo isso foi sendo construído, aí eu, desde o segundo ano do ensino médio, falei, vou fazer editoração, é isso que eu quero fazer. E estamos aqui.
Que legal. Que dica que você daria para o aluno que está em dúvida entre editoração e biblioteconomia ou algum outro curso?
Bom, dos cursos parecidos, assim, que muita gente confunde, biblioteconomia, jornalismo, eu diria que não tem nada a ver. Se você quer trabalhar com um jornal, se você quer ser editor de jornal, ou se você quer escrever pauta, quer trabalhar em redação, faça jornalismo. Editoração é completamente diferente. Editoração vai trabalhar com livro, algumas faculdades, existem especializações também, vão te habilitar a trabalhar com revista também. Mas no nosso caso, o nosso curso de editoração é para quem quer trabalhar com livro, para quem quer viver um dia a dia de livro, de leitura. E biblioteconomia também é outra coisa que não tem nada a ver. Vai estudar, quem faz biblioteconomia estuda sistemas de catalogação de livros, né? É mais uma coisa de TI do que de leitura mesmo, propriamente dita.
Bacana, essa foi a dica da Beatriz Nogueira Camargo, aluna de editoração. E professor, tem tudo a ver a pergunta da Raíssa, que está chegando para você.
Oi, meu nome é Raíssa, eu tenho 20 anos, sou estudante da USP. E a minha pergunta para o professor Plínio é, se quem se forma em editoração atua como editor de jornais e esse tipo de publicação?
Não, Raíssa. Para trabalhar em jornal tem uma legislação mais especial. Para editoração não há uma reserva de mercado. É claro que quem trabalha com livro, ele poderia dirigir um jornal também perfeitamente, mas existe uma legislação que às vezes exige os cargos de jornais, tem que ser jornalista. Editoração, nós trabalhamos com revista, nós trabalhamos, podemos até fazer um jornal, mas o nosso foco principal é edição de livros, edição de trabalhar com editoras. E, digamos assim, o jornalismo, ele só tem um campo que é o jornal. E os jornais, eles são poucos os grandes jornais. E editora, você tem infinitas editoras, grandes, pequenas, que têm um campo de trabalho muito mais amplo, talvez, do que o jornalismo, no sentido de trabalhar no jornal. Editoras existem muito mais, e sempre estão criando. E jornais existem em São Paulo, 4, 5 jornais, os grandes jornais. Tem outras possibilidades de trabalhar como assessorias, o jornalista. Agora, o editor, ele tem uma formação de texto, ele tem uma formação de arte, ele tem uma formação de produção editorial, de criação, de design. Ele é preparado para conhecer todas as etapas do livro, que vai do autor até o leitor. Então, o editor tem essa formação. Ele tem que acompanhar e conhecer, desde lidar com os autores e fazer todo o processo do livro até chegar ao leitor. E é isso que nós fazemos. Então, é claro que poderiam trabalhar num jornal desde que o jornal aceitasse a profissão, mas às vezes ela tem a legislação que você tem que ter o diploma de jornalista. E o editoração não exige uma reserva de mercado.
Tá certo. Eu vou fazer uma pergunta para a Cristiane Tonon Silvestrin, que é diretora editorial da EDUSP, sobre o mercado, né? Tá acontecendo. Esses dias eu fui numa livraria com a minha sobrinha. Ela, uma tem 8, outra tem 11. Elas ficaram enlouquecidas por esses livros que essas pessoas que fazem na internet, vídeos, youtubers, né? Acabam escrevendo livros. Eu acho isso muito muito louco, né? Porque é uma mídia falando como faz, falando daquele programa dele. Então eu queria te perguntar, internet e livro, hoje é esse casamento que está acontecendo?
Então, acho que assim, o livro de youtuber, é, se ele for uma, como se fosse uma porta de entrada para o hábito de leitura, se dali o adolescente, quando ele se tornar mais adulto, ele for atrás de outros tipos de leitura, não vejo problema, né? É uma opinião pessoal minha. Então, mas assim, é como o professor falou, assim, é, existem as editoras e cada editora tem um projeto editorial. Então, existem editoras que vão investir nesse tipo de livro. Então, cada editora tem o seu nicho, né? Então, a internet, o YouTube é uma coisa que, assim, hoje em dia não tem como você tirar da vida. Então, de alguma maneira, vai se mesclar ao mercado editorial.
Na sua opinião, o que a gente deve dar para os jovens, vamos dizer assim, quando começam a se interessar por leitura? Você e a Beatriz também queria saber, o que a gente poderia dar para esses jovens ler? Primeiro a Cristiane.
É, eu não tenho certeza se hoje tem um tipo de livro específico. É, tirando esses youtubers que a gente falou aqui agora, que eu acho que pode ser sim uma porta de entrada, eu considero os young adults, que a gente chama, né? São os livros jovem adultos hoje em dia, que estão aí caindo aos montes. De literatura brasileira é mais difícil, não conheço tantos, mas literatura estrangeira de young adults é o que eu vejo muita gente lendo. A Culpa é das Estrelas, o John Green, né? Depois outros livros do mesmo autor foram livros que estouraram entre os adolescentes e que eu acho que podem ter sido boas portas de entradas. Até pela minha própria experiência, eu li esses livros e eu não acho que eles sejam tão, assim, sabe, ruins em qualidade literária, dá pra ter uma boa colocação, vamos dizer assim. Então, acho que junta essa qualidade do livro com a porta de entrada no mundo da leitura ali para um clássico depois.
Maravilha. Professor, segunda música do programa, é você que pede?
É, eu gostaria de ouvir uma música francesa, porque editores têm que ser um pouco ecléticos. Como edita muitos livros, ele também tem que ouvir muitos tipos de música. Eu gostaria de ouvir Lucienne Boyer, a música Parle-moi d'amour.
Dites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas loin de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que j'adore, votre voix au son caressant, qui les murmurant frémissant, me berce de sa belle histoire, et malgré moi je veux y croire, parlez-moi d'amour. Redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez des mots suprêmes. Je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou. La vie est parfois trop amère, si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies apaisées, et se console d'un baiser. Du cœur, on guérit la blessure, par un serment qui le rassure. Parlez-moi d'amour. Redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répéter ce mot suprême. Je vous aime.
Professor Plínio Martins, professor de editoração da USP, ainda nós temos aqui a Cristiane Tonon, diretora editorial da EDUSP, e a Beatriz Nogueira Camargo, aluna de editoração, no Abraço Uma Carreira de hoje.